Uma pessoa que assistiu a partilha de ontem, que era baseada em afirmações de Sri Aurobindo a respeito da Mãe Universal, nos enviou hoje um poema de Lao Tse, porque Sri Aurobindo foi reencarnação de Lao Tse. Então ela achou que devia mandar o poema de Lao Tse. Isto é, Sri Aurobindo e a mãe teriam dito que ele era a reencarnação de Lao Tse. Não somos nós que estamos dizendo. Então o poema de Lao Tse é o seguinte: se todos na Terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a existência da feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como o bem, deste modo já se pressupõe a existência do mal. Porque ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. E aí conclui Lao Tse: assim também o sábio permanece na ação sem agir, ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizando a obra, não se apega a ela. E justamente por não se apegar, nunca é abandonado. Então vamos repetir só a última parte. Assim também o sábio permanece na ação sem agir, ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizando a obra, não se apega a ela. E justamente por não se apegar, nunca é abandonado. Então está aqui. E uma pessoa diz que percorreu o labirinto às 4h30 da manhã. E caminhamos até perto do centro e voltamos para o exterior. O que representa o labirinto? Entre tantos significados que possa ter o labirinto e nós o percorrermos, ele pode representar a trajetória da vida nossa em direção ao centro e à meta interior. É neste sentido que foi construído um labirinto aqui. Simbolicamente, para a gente ir caminhando até chegar ao centro. Em geral, se dá muitas voltas na vida até se chegar ao centro. Mas, a uma certa altura, nós aprendemos o caminho direto. Existe um caminho direto que não dá voltas, mas isto não é comum. O labirinto não é o caminho direto. É uma aprendizagem que a gente faz antes de assumir esse caminho. O labirinto corresponde na literatura aos 12 trabalhos de Hércules. Isto é, depois dos 12 trabalhos de Hércules, como vocês veem lá no final do livro, nós entramos numa outra etapa. E depois de percorrermos muitas vezes o labirinto, através de centenas de encarnações, um dia nós vamos optar pelo caminho direto. É uma boa pergunta que cada um pode fazer a si mesmo. O que será esse caminho direto, que não dá voltas? Será que é neste planeta ou em algum outro lugar? que será este caminho direto? Bom, uma pessoa diz que sonhou que colocavam uma pulseira no seu braço direito e que esta pulseira dava 4 voltas em torno do braço. Se isso tem algum significado. Bem, neste caso, a pulseira é algo inútil que se carrega. E se a pulseira dava 4 voltas, é porque está carregando algo inútil nos 4 corpos. No físico, no etérico, no astral e no mental. 4 voltas de coisa inútil. Agora, se uma pulseira que se leva no braço vai ficando energizada pela atenção que ela desperta nas pessoas em quem vem, porque qualquer coisa chama atenção. Então aquilo vai ficando cheio de forças, com todos os comentários de quem vê aquilo ali. Então se esta pulseira fica bastante carregada no plano etérico, ela pode estar impedindo a circulação. Claro que isso não aparece no plano físico, porque se a pulseira não estiver apertada, ela não está impedindo a circulação. Mas com o peso das observações dos outros, no etérico ela pode estar impedindo. Isso é o resultado das coisas inúteis que nós carregamos. Aqui enviaram umas frases muito interessantes de um livro muito sábio, chamado Filocalia. Este é um livro cristão de uma grande beleza, sobre a oração, em vários capítulos. E diz o seguinte: se queres orar dignamente, renuncia-te a todo instante. Se suportas toda a sorte de provações, resigna-te sabiamente por amor à oração. Continua Filocalia. Não te aflijas quando não receberes imediatamente de Deus o objeto do teu pedido. É que ele quer fazer-te ainda maior bem por tua perseverança em permanecer com ele na oração. O que há de mais sublime, de fato, do que conversar com Deus e abstrair-se numa íntima comunicação com ele? Então, às vezes, ele não atende os nossos pedidos para a gente continuar conversando com ele. Quando tua inteligência, num ardente amor por Deus, sai, por assim dizer, pouco a pouco de tua carne, quando rejeita todos os pensamentos que vêm dos sentidos, da memória ou do temperamento, quando ela se enche ao mesmo tempo de respeito e de alegria, então podes considerar-te próximo dos limites da oração. Não escutes as exigências do teu corpo no exercício da oração. Não deixes que uma picada de pulga, que uma picada de um pernilongo ou de uma mosca te prive da melhor vantagem da oração. E a respeito de um outro irmão espiritual, lemos que uma víbora atacou-lhe o pé durante a oração, mas ele não moveu os braços até acabar a oração habitual e escapou ileso porque amara a Deus mais do que a si mesmo. E aí termina: pois quando em tua oração tiveres conseguido ultrapassar qualquer outra alegria, é que finalmente, em toda a verdade, terás encontrado a oração. É muito importante a união de um grupo em torno de uma mesma meta. Então, alguns setores do grupo ou alguns indivíduos podem estar trabalhando mais especificamente para uma meta do trabalho. Mas, se os membros do grupo estiverem conscientes desta meta, esta união ajuda muito. Principalmente se nós, em grupo, se temos a mesma meta, estamos todos conscientes, embora não estejamos lidando com o assunto diretamente. Mas se nós ficarmos conscientes e entrarmos em um ritmo de harmonia, entrarmos em um ritmo de ideia em comum, isto fortalece muito. E isso atrai a manifestação e eleva tudo aquilo que vai se realizando, tudo aquilo que vai sendo manifestado. Dependendo da meta, o grupo vai formando uma personalidade grupal. E aí fica mais simples lidar com o grupo, porque entre todos formou-se uma personalidade, que é algo que não é físico. Então aquela personalidade é fortalecida por todos e, portanto, age sobre todos. E quando se fala com um, com dois ou com três, é um pouco como se estivesse falando com todos, porque num certo nível a personalidade está unida. Então vai se formando uma personalidade grupal. Vocês veem que já existe um princípio de trabalho nisto aqui. Porque aqui a grande maioria de vocês não faz nada aqui no setor de plantios, nem no setor reinos, nem nas áreas externas. Tanto nós estamos falando deste assunto como se estivéssemos numa reunião das áreas externas, percebe? Como se estivéssemos numa reunião do setor de plantios. Estão todos ligados e ouvindo. Percebe o que é personalidade grupal? Num certo sentido. Agora, se este grupo, que já tem uma personalidade grupal, se este grupo começa a se interessar mais profundamente e a desenvolver não só metas materiais, como possa ser as áreas externas, os plantios, não, num certo sentido, são metas materiais. Mas se nós começarmos a nos interessarmos por metas não materiais, aí nós vamos, além de ter uma personalidade grupal, nós vamos formando uma entidade grupal. E é aqui que queríamos chegar. Então forma-se uma entidade grupal. Uma entidade grupal quer dizer esta união em torno de uma meta não material. Claro que não se pode chegar a isso se a gente já não teve como grupo experiências em metas materiais. Pode ter sido em vidas passadas. Para nós estarmos hoje todos juntos formando Figueira e criando trabalhos não materiais em Figueira, quem sabe, não? Quantas estradas nós já abrimos juntos no plano físico? Quem sabe? Quantas coisas nós já fizemos juntos como trabalhos físicos? Para podermos estar fazendo esse trabalho hoje que não é mais físico, compreende? Então, há uma escala aí no trabalho. E se forma esta entidade grupal, isto é muito importante, porque esta entidade grupal não age só no plano físico, mas a entidade grupal começa a agir nos outros planos. Começa a agir nos planos sutis também. Então pode ser que o grupo não esteja nem reunido fisicamente. Mas se existe uma unidade grupal, a força desta entidade pode se colocar em movimento, pode se colocar em ação para coisas sutis nos planos internos, nos níveis sutis, nos níveis internos, por uma mera decisão consciente de alguns elementos do grupo. Percebe como as coisas podem ir evoluindo? E nós aqui temos uma possibilidade, dada a hierarquia espiritual de Figueira e dada o projeto, digamos assim, dentro do plano evolutivo para Figueira, nós temos a possibilidade não só de criar a personalidade grupal, que já está bem desenvolvida, mas temos a possibilidade de ver essa entidade grupal em ação e temos a possibilidade ainda de nos unirmos com grupos e com entidades que não sejam só humanas do plano físico da superfície. Porque se nós tivermos consciência que a hierarquia de Figueira não está no plano físico, Antuak, Michuk, Visnuk, Saruma, etc. Se nós temos consciência que esta hierarquia não está no plano físico, nós temos todas as condições para trabalharmos juntos com hierarquias e até com outras civilizações desta mesma Terra, desse mesmo planeta, e que não estão no plano físico, estão nos planos internos da vida, que a gente chama de intraterrenos, não o que chama de extraterrestres e tudo isso. Tudo isto, para ir se materializando, para ir acontecendo, depende muito das nossas metas individuais também. Então, se cada um de nós refletir sobre qual é a própria meta, o que é que eu estou fazendo na vida, qual é o meu papel neste planeta, fazer estas perguntas que a gente nunca faz, né? Se a gente começa a se fazer estas perguntas individualmente, nós vamos começando a sentir essas realidades, nós começando a sentir isto. E para esses momentos críticos que estão aí, e que não são mais tão distantes, isso são coisas que podem acontecer a qualquer momento. Vocês não desconhecem, não? Que entre a França e a Suíça estão construindo um túnel de 97 quilômetros, a vários quilômetros de profundidade, para fazer ali experiências explosivas. De repente, nós todos podemos estar no outro mundo. Sem problemas. Sem problemas para nós, não é? Claro que para o planeta vai ter muito problema. Mas nós teríamos que estar nestas coisas com muita tranquilidade, com muita naturalidade, não? Mas não decretando que estas coisas vão acontecer. O que vai acontecer está na mão do Supremo. É o Supremo que sabe o que vai acontecer com o planeta e com nós todos. Mas é bom que a gente participe, num certo sentido, de todas essas circunstâncias, para que a gente se posicione só para isso. Porque nós não vamos mudar estas coisas. Essas coisas grandes, nós não vamos mudar. Mas nós vamos nos posicionar. Nós vamos fazer opções. Isto que é muito importante no plano, no nível em que nós estamos trabalhando. Porque nenhum de nós pode parar as obras daquele túnel. Aliás, já está pronto. Vai explodir daqui para o fim do ano, segundo eles. E nós não temos nada, não temos diretamente nada com isso, a não ser como humanidade. Porque a humanidade é una. Então nós temos parte naquela obra, sem dúvida nenhuma. Aquela obra não foi feita só por eles, que fizeram no plano final. Nós também, porque nós somos uns, não somos todos. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa opção. Porque isso vai refletir no todo. Vai refletir no todo e com isso a gente pode estar colaborando, não? Com o ser planetário. O ser planetário não é o planeta. O ser planetário é aquele logos, que é uma entidade imensa, não? Que é a vida do planeta. Que ele é que resolve as coisas. Então, nós temos que estar usando todos os meios que nós temos, espirituais, mentais, astrais e etéricos, para estarmos em harmonia com esses níveis. E todas essas consciências, como a consciência de um logos, todas essas consciências são muito mais amplas do que esta consciência que a gente conhece no nosso nível humano. E nós teríamos que reconhecer que diante dessas consciências não há segredo quando se trata de nós. Essas consciências sabem tudo de nós. Essas consciências sabem até o que nós não sabemos de nós. E elas podem saber, porque elas vivem a lei do silêncio superior, não tem problema delas saberem. Que elas não vão mesmo nos dizer nada. Não são como nós, que temos língua solta e mente desordenada. Então, é bom que a gente se recorde que a menor sombra de uma intenção nossa é conhecida do Logos, de Deus. Então, vamos nos assumir como seres que estão muito inseridos em todo este universo, e a nossa intenção mais escondida é conhecida de tudo e de todos. Não vamos nos deixar influenciar por esta vida superficial e por esta mentalidade superficial, que é normal na superfície de um planeta. Porque se a vida é de superfície, o próprio condição já está dizendo que é superficial. E nós podemos, mesmo estando na superfície, fazendo a vida superficial da superfície, podemos estar também em outras posições, em outros planos, em outros níveis, em outra vida. Mas aí depende das nossas opções. Então, pensem bem nisso. Reflitam, se posicionem, que é para ver se nós vamos podendo cada vez mais trabalhar como grupo, como entidade e assim por diante. Uma pessoa está perguntando: o que é o poder e como adquiri-lo? Madre Teresa de Calcutá, Irmão Pio e a mãe possuíam tal poder? O poder é um dos raios cósmicos. É o raio cósmico do qual saíram todos os outros. A energia da vontade e poder. Tudo foi criado pela vontade e poder. E deste raio saíram todos os outros raios. Agora, tudo que diz respeito ao poder vem desse raio. Então, se alguém tem poder, é porque este raio está passando por perto, ou este raio está disponível para ele, ou este raio faz parte da sua constituição, de uma forma mais proeminente. Agora, nós não temos só um raio. Mesmo que tenhamos o raio do poder em algum nível do nosso ser, nós temos outros raios. E nós precisamos aprender, através das vidas, a lidar com esses raios, a lidar com essas energias. Então, se nós tivermos, por exemplo, o poder na mônada, no espírito, seria bom que nós tivéssemos uma alma no raio do amor, por exemplo, porque senão fica uma pessoa muito direta, muito poderosa e sem amor. Então isto vai sendo balanceado pela própria natureza do ser humano. Então, tendo uma mônada, um espírito de primeiro raio, raio de poder, esta alma deve estar num raio do amor ou num raio mais ameno. E a mente também deve estar num raio que vai equilibrando tudo isto. E quem regula é o regente monádico ou a própria mônada. A mônada não escolhe o seu próprio raio. É o regente que dá o raio da mônada. Mas a mônada pode, por exemplo, influir no raio da alma, no raio da mente e assim por diante. Então nós somos uma confluência de raios, um conjunto de energias. E temos a energia mais proeminente, aquela que é necessária naquela encarnação. Então nós podemos ter até uma mesma energia em mais de um corpo, se aquilo deve naquela encarnação predominar. O raio dos corpos, a energia dos corpos, pode mudar a cada encarnação. Nós podemos, em cada encarnação, ter uma energia diferente no corpo físico. Podemos, a cada encarnação, ter uma energia diferente no corpo emocional. Podemos ter uma energia diferente a cada encarnação no corpo mental. Então, os corpos mental, emocional e etérico-físico podem mudar de raios em cada encarnação. Nós podemos ter uma mente científica numa encarnação e numa outra termos uma mente apenas organizativa. E assim por diante. Troca o raio. Agora, a alma não troca o raio a cada encarnação, não. A alma pode encarnar várias vezes, ela sempre com o mesmo raio. É raro que uma alma troque de raio no decorrer da sua vida. E o espírito nunca troca de raio. E aquele que na mônada ou no espírito é primeiro raio, é raio de poder, esta mônada vai fazer toda a sua trajetória no poder. Se esta mônada está no segundo raio, se é uma mônada de amor, sabedoria, ela também nunca vai deixar de ser amor, sabedoria. Esta mônada, se for de terceiro raio, raio da atividade inteligente, isto também nunca vai mudar. A mônada está nesses três raios só, que são os raios de aspecto. A nossa mônada, o nosso espírito, ou é do raio do poder, ou é do raio do amor, ou é do raio da inteligência ativa. Só esses três raios em que o espírito está. Porque esses são os raios dos quais saem os outros. Agora, a alma pode estar em um dos sete. Pode ser uma alma de poder, uma alma de amor, uma alma de inteligência, uma alma de harmonia, uma alma de ciência, uma alma de devoção, uma alma de ordem e organização. A alma pode estar em um dos sete raios, mas raramente muda. A não ser que ela faça uma transformação muito grande, que ela faça mudanças muito importantes, aí pode ser que mude de raio. Mas isto não é comum. Agora, os corpos da personalidade a cada vida podem estar num raio diferente. Mas aqui a pessoa pergunta se Madre Teresa e Irmão Pio, ou Padre Pio, ou a mãe, possuíam tal poder. Ah, tinham que ter muito poder para fazer tudo o que fizeram. Só que este poder era visto como algo muito espiritual. Se tinham o raio do poder, usavam este poder espiritualmente e não como as pessoas normalmente usam. Para fazer um estudo a respeito dos raios de um ser, é necessário não só a intuição, mas no caso de uma hierarquia, como no caso de Irmão Pio ou de Madre Teresa, aí nós necessitamos da informação da própria hierarquia. Nós não podemos analisar um ser muito avançado, porque o ser muito avançado já não está sob a influência dos raios, tanto quanto nós. O ser avançado já está dentro dos raios, já está em todos os raios, em geral. Não é uma análise que se possa fazer, como um teste que se faz aqui em psicologia. É preciso intuição ou precisa informação da hierarquia. Irmão Pio, por exemplo, enquanto estava encarnado, lidava muito com o sexto raio, o raio da devoção, e se via pela devoção que ele tinha por Jesus, pela Mãe Universal. Era um muito devoto e tinha também muito poder. Tinha poder sobre as forças involutivas. Então, um ser muito poderoso, mas que nunca exerceu esse poder entre seus semelhantes. Usava este poder para controlar as forças involutivas. Usava este poder para combater as forças do mal. Então, cada um de nós pode ter relação com este raio do poder, direta ou indiretamente. E nós vamos sendo testados nos momentos em que dispomos de uma maior energia de poder, estamos sendo testados para ver como o usamos. E aí, dependendo de como usamos este poder nos é dado um pouco mais para podermos servir. Agora, se não usamos bem o poder, então este poder pode nos ser retirado para que a gente não faça tanto mal. Isto quando o ser já está no âmbito de uma orientação hierárquica. Senão, esta troca de raios fica a cargo dos próprios núcleos do indivíduo, da própria mônada do indivíduo ou da influência da alma, no caso dos corpos. Agora, com respeito aos raios dos corpos, isto não está na lei da hereditariedade. Não é como as coisas materiais que estão na lei da hereditariedade. Se um ser é de primeiro raio, o filho não herda isto. Isto não está na lei da hereditariedade. Isto não é material. Então, é preciso fazer esta ressalva. Dentro da lei da hereditariedade, nós não herdamos os raios. Os raios são cósmicos e estão em função das forças que nós precisamos para melhor servir e para melhor desenvolver aquilo que temos que fazer. E aqui uma pessoa está numa crise muito sintomática de quem precisa se interessar por assuntos maiores. Ela está muito envolvida com essas coisas da Terra, com essas coisas de família, com essas coisas de, enfim, com problemas humanos. E ela já está saturada dessas coisas e não percebe. Então, como ela já está saturada disto, ela necessita ter uma abertura para coisas superiores, para assuntos de ordem superior. Então ela diz que ela está com problemas há 16 anos, sem poder resolver. Conclui-se que não são problemas, que é ela que acha que é importante e ela que acha que é problema. Se ela estivesse com a mente em coisas superiores, esses problemas já teriam sido dissolvidos ou não representaria nada para ela. Então existe um conflito muito grande nesta pessoa. Ela está aqui na Terra, no chão, com todos os problemas daqui, da sua vida humana, quando o seu ser já está precisando de lidar com outras coisas, já está precisando de outros assuntos. Então ela está muito desencorajada para resolver isto. Você tem que pôr a sua mente, tem que se interessar por assuntos superiores. Tudo isso que você trata, você vai tratando automaticamente, porque isso nada serve. Vida humana para nada serve. Só serve para cá, para você aprender coisas aqui. Mas coisas superiores não estão na vida humana, não estão aqui. Você tem que pôr sua mente em assuntos superiores, porque senão a sua mente, o seu ser vai ficar mesmo muito entediado. E ela pergunta o que significa que o meu intestino não funciona. Claro, se você está congestionada na vidinha terrestre, o seu intestino não funciona, porque o intestino serve para eliminação, serve para digerir e para eliminar. E se você não digere esta coisa aqui e não vai para coisas superiores, o seu intestino, a uma certa altura, para. E que dentro da desmotivação dela, ela está ficando desmotivada com o matrimônio e quer saber se deve buscar um outro matrimônio. Aí é que você vai ter uma indigestão definitiva. Bom, nós estamos achando graça, mas isto tudo é o resultado do código genético atual nosso, não esse código DNA, né? Ele é um código que veio do reino animal. E nós temos uma constituição genética que é animal, adaptada para o reino humano. Mas isto veio dos dinossauros. Uma pessoa que cumpriu certas etapas da vida e se mantém neste código genético, esta pessoa vai se sentir sempre limitada. Este código genético é limitado. E dentro deste código genético nós podemos estar até num certo nível de desenvolvimento de consciência, mas dali não pode passar muito. Então, por isso que a humanidade já está madura a esta altura, porque já tem uma compreensão suficiente para mudar de código. Porque neste código, certos passos não se pode mesmo dar. Então, o código está sendo mudado naquelas pessoas que já cumpriram o seu papel dentro do código animal, dentro do DNA. Então, aí, na consciência, está sendo introduzido o outro código, que não é de origem animal, mas é de origem estelar. Então, é coisa completamente diferente. E quando se fala na nova humanidade, e quando se diz que haverá uma nova humanidade, não é com esse código dos dinossauros. É com outro código. É com um código que vem do mundo estelar. E este código estelar, este GNA, em alguns já está implantado na consciência. Mas ele leva um tempo para começar a agir. A consciência tem que se adaptar a ele e ele vai se introduzindo e a pessoa vai mudando completamente de nível. E muitas pessoas, mesmo pessoas harmoniosas, equilibradas, pessoas que não são doentes, pessoas que são, digamos, controladas, mesmo essas, se desenvolve muito a consciência, tem dificuldade com o código genético, porque está num corpo animal. O cérebro é de carne, está no código animal. Está na hora mesmo de mudar este código na humanidade. Está sendo mudado. Agora, para nós termos implantada na consciência o código estelar, precisa que a gente já tenha cumprido o que o DNA tinha para ensinar, tinha para oferecer. E isto tudo entra num aperfeiçoamento do indivíduo, principalmente numa entrega do indivíduo. Por que que se fala tanto na entrega? Que nós temos que estar entregues, temos que entregar tudo. Porque se você não entra na linha de entregar tudo, tem uma hora que você não sabe o que fazer. Porque num corpo animal, num cérebro de carne que vem dos dinossauros, você, a uma certa altura, se você não entrega isso, se você não entrega esta limitação, como que você vai fazer para viver neste corpo enquanto o código novo não está implantado e desenvolvido? Então, o sentido último da entrega é você entregar a sua situação. Então, você está num código DNA e já tem uma consciência além da consciência animal. Então, a última entrega é a entrega do teu ser, é a entrega do que você é. A entrega dos teus defeitos, a entrega das tuas limitações, a entrega dos teus erros, tem que entregar tudo isto. O trabalho da entrega é muito longo. O trabalho da entrega é um trabalho praticamente eterno. Você tem que estar sempre entregando. Porque depois que você entrega tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é os seus desejos, a sua vida, depois que você entrega tudo isto, aí você fica treinado na entrega. E treinado, você até inconscientemente entrega esta sua situação humana. Aí sim você fica livre de muita coisa. Porque se você entregou a sua humanidade, você praticamente entregou a sua animalidade. E aí realmente você está num outro nível, está num outro ponto. E você, embora esteja neste código, você se entregou tudo, você já começa a eventualmente se aproximar do outro. Aí muda completamente a vida. Muda a vida interior, muda tudo. A entrega nunca termina, No final, você tem que entregar a vontade de se entregar. Porque enquanto você está se entregando, você está com vontade de se... Você tem que entregar isso também no fim. Você tem que entregar todos esses movimentos. Aí sim você fica aí como uma pluminha e aí você vai encontrar o seu rumo. Você vai sendo levada para o seu rumo, porque você não quer nada, aí te levam para onde você deve ir e vai assim, flutuando pelo céu. Estou falando num sentido simbólico, né? Obviamente, mas é mais ou menos assim. Claro que você não vai entregar o seu desejo de se entregar se você não se entregou, não é? Porque estas coisas que a gente diz que se entregou, eu quero ir para o Uruguai e me entrego, entrego a minha viagem. Isto é que as pessoas acham que é entrega. Então, entrego o que eu quero fazer. Você tem que entregar tudo. Agora, você só vai percebendo o que te falta entregar, que sempre falta. O que te falta entregar é à medida que você vai entregando. Quando você acha que não tem mais nada que entregar, que já está nu, já está descalço, simbolicamente, aí você se atrapalhou. Porque tem sempre o que entregar. E uma pessoa pergunta, qual é a importância de nós sabermos de onde viemos? Ou isto não tem importância? Isto é, de onde viemos quer dizer qual é a nossa origem. Se nós temos uma origem terrestre, se somos um ser que teve início aqui na Terra, que existem seres terrestres. Ou se somos seres que viemos de outros esquemas, de Sírios, das Pleiades, etc. E qual é a importância de se saber isto? Sim, não adianta nada você saber se você é das Pleiades ou se você é de Sírios a esta altura. Isto não serve mesmo para nada. Mas quando você está fazendo um estudo kármico, mas não kármico só desta vida terrestre. Quando você está fazendo um estudo kármico de toda a sua trajetória, aí sim é muito fundamental saber de onde você veio. Porque há muitos seres de outros níveis, de outras constelações, não? De outras estrelas aqui na Terra. Há muitos pleidianos, muitos sirianos e assim por diante. Como há também muitos terrestres. Quando se está entrando em contato com níveis profundos do próprio ser, é muito importante saber de onde viemos. Porque existe uma energia, existe uma qualidade das Pleiades, existe outra qualidade dos escorpiões, existe outra qualidade de lá de onde viemos. Então isto é muito importante, mas não para o estudo normal. Isto é importante quando se está realmente imbuído da necessidade de se fazer um estudo kármico profundo. Aí sim. Mas se não, realmente não tem importância nenhuma você saber se veio de Sírios ou se veio de escorpiões, ou se você nasceu aqui. Isso não faz diferença nenhuma para a pessoa que não está sintonizada com a sua vida interior. Não está sintonizada com a vida da sua mônada, está tratando só de coisas daqui. Então ela não, nem sabe que tem mônada, nem sente que tem alma. Então, para essa pessoa não adianta nada saber destas coisas. Agora, se ela tem já uma relação, se ela tem já um contato, isso é muito importante ela saber qual é a sua origem. Mesmo porque, karmicamente, aqui na Terra, nós encontramos seres que vieram do mesmo lugar que nós viemos. E aí temos uma função aqui, eventualmente em comum, eventualmente em grupo. Porque quando se vem de Sírios, ou quando vem de Escorpião, ou quando se vem dessas áreas, a gente vem para fazer uma certa experiência que só a Terra pode dar. E aí temos que fazer essa experiência aqui, da maneira mais consciente possível, para levar para lá. E os terrestres que nasceram aqui, eventualmente podem fazer seus estágios nestas outras constelações para trazer para cá a experiência de lá. Nós temos uma vida interior que não temos a menor ideia do que seja. Porque aqui nós só tratamos de mundo, só tratamos de coisa da terra, só tratamos de coisa material, de filho, de neto, só tratamos dessas coisas. E a vida fica toda embutida, fica toda perdida lá dentro do inconsciente. Quando a nossa vida não tem nada a ver com o que se passa aqui, nada, nada de nada. A vida, com V maiúsculo. Agora, a vida terrestre, a vida humana, isso tem mesmo, tem muito. E há pessoas que chegam até a se afogar nessa gota d'água. Muito menos que uma gota d'água. Se você vai considerar toda essa eternidade, não é? Que se vive desde lá de onde a gente vem e para onde a gente eventualmente vai voltar. Isto aqui é décima parte de uma gota d'água. Tudo isso que nos inebria, que nos confunde, que nos ocupa, vidas e vidas e vidas. Enfim, eu estou falando isto para ver se a gente desloca um pouco a consciência e se começa a pensar em outras coisas. E se começa realmente a tratar de outras coisas. Que é para realmente começar a viver. Porque a vida não é só na Terra, pelo contrário. Nossa vida é no sistema solar. Ou para alguns, é uma vida já universal. Precisa realmente que a gente se abra. Para fazer essa abertura, você tem que fazer as coisas daqui como se nada estivesse fazendo. Você tem que ir entregando, se desapegando e fazer direito como aqueles que são apegados. Porque não existe fuga no universo. No universo não existe possibilidade de fuga. Mesmo que você tenha concluído que esta vida aqui é uma coisa inexistente, você tem que viver esta vida como aqueles que acham que é a única. Percebe como é isto? Porque senão você não cumpre o que você está fazendo aqui. Agora, você aqui vai vivendo de uma forma a se transformar, porque quando você vai se entregando, a sua transformação vai acontecendo. Você só não se transforma se não se entrega. Porque aí você morre como nasceu. Com duas pernas, dois braços, uma cabeça, um umbigo. Você como nasceu, igualzinho, não é? Não faz diferença nenhuma, só vai crescendo. Mas é sempre uma criança. Sempre uma criança grande, uma criança velha. Igualzinho como nasceu. Porque isto não é a evolução. Evolução é outra coisa. Evolução é você conscientizar o que você é, de onde você veio, qual é a sua tarefa aqui, qual é a sua tarefa no universo, como se comportar diante das leis. Isto é que é evolução. Aqui chamam de evolução crescer, engordar, emagrecer, ir para a escola, aprender matemática. Isto é que é evolução aqui. E ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, nem o que é, nem quem é. Sabe nada, não sabe que dia vai morrer, não sabe que dia vai renascer, nem sabe se vai renascer. Veja que nível desta Terra e desta humanidade. E isto precisa que a gente, a uma certa altura, tome uma atitude, não é? Bom, eu quero saber o que eu sou. Nunca o universo deixou de responder. Você pergunta, eu quero saber o que eu sou, isto sempre teve resposta. Eu quero saber qual é a minha tarefa, isto também nunca deixou de ter resposta. Agora, minha tarefa não é saber se eu vou ser advogado ou se vou ser médico. Isso não existe no rol das coisas. A minha tarefa é aquilo, qual é a minha contribuição para o cosmos. Esta que é a minha tarefa. Vocês vejam como está a evolução desta gente da superfície, que é esta superfície da Terra. E veja para onde eles estão levando o planeta. Agora mesmo, os maiores demônios se reuniram e fizeram uma grande concessão. Diz que vão diminuir a poluição no ano 2040. Parece mentira, não é? Se reuniram para resolver que no ano 2040 eles vão reduzir a emissão do que eles emitem. Como se nós estivéssemos aqui no ano 2040, não é? Do jeito que as coisas vão. E eles sabem muito bem disto. Enfim, nós estamos aparentemente ao sabor destas coisas. E não há necessidade que a gente esteja. Porque aparentemente a gente pode estar ao sabor destas coisas, mas pode estar em outra coisa. É isso que se pede na vida evolutiva. Que você não esteja na coisa comum. que você não esteja como quase todos, porque parece que são 98% que não serve para nada. E não serve para nada para a evolução superior, pode servir para muita coisa, aqui nem se fala. Em outros lugares mais baixos do que aqui pode servir muito. Mas para a evolução superior de nada serve. Então você tem que ter uma opção. Eu quero saber o que eu sou. O que é que eu sou, afinal de contas? Eu não vou no dicionário para saber o que é um homem. Eu não vou no dicionário para saber o que é uma alma. O que é que o dicionário vai saber disso? Então, eu quero saber o que eu sou. E quero saber qual é a minha tarefa. Quero saber qual é o meu serviço. Se a gente quisesse saber isto, a gente saberia. Porque até hoje não houve quem não tivesse resposta. Mas é que a gente quer muita coisa ao mesmo tempo e nada de importante. Tudo isso que a gente quer fica tudo aqui quando a gente é posto lá na sepultura, porque até hoje põe a gente no buraco. Não crema, não, põe no buraco. E vai para o buraco sem saber nada. Sai do buraco, renasce sem saber nada, continua sem saber nada. Então vocês veem que a Terra está vivendo um momento muito especial, porque parece que isso tudo está mudando. Parece que isso tudo está mudando. A consciência está mudando. E a gente precisa não esquecer de perguntar o dia inteiro e a noite inteira: o que é que eu sou? O que é que eu sou? Ramana Maharshi, que era um sábio hindu, ele não dizia que a gente perguntasse quem eu sou. Está errado. Quem é gente? Quem é personalidade? É pronome pessoal. Que eu sou? Quem eu sou é gente. Eu não sei se nós somos gente. Nós somos gente agora, aqui, graças a Deus, temporariamente, somos gente. Então, quem sou? Mas eu não sou gente, eu sou uma mônada. Então, que eu sou? Porque a mônada não é quem, e a alma também não é quem. A alma é que e a mônada é que, dizia o Maharshi. E é bom que a gente aprenda a dizer que eu sou, porque aí vai se desprendendo desse quem. O que é esse quem? Aquele que está na certidão de nascimento, que tem esse nome aqui. Não tem sentido nenhum essas coisas, diante de uma evolução superior. Agora, o que eu sou, a isso precisa resposta. E Ramana ensinava que a gente tem que perguntar o que eu sou o dia inteiro. Dia inteiro.